Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Essa flauta aí envolveu o Brasil. E há 4 anos ela marca momentos históricos do país. Do primeiro clipe nacional com 1 bilhão de views até a primeira brasileira vacinada contra o coronavírus.
Mas essa conta de 4 anos depende do ponto de vista, porque na verdade a flauta original tem 3 séculos. E hoje o Jean ouviu a história que uniu Johann Sebastian Bach e Leandro Aparecido Ferreira, vulgo MC Fiote.
O Fiote explica como é que ele escreveu, gravou e produziu sozinho essa faixa. E a gente descreve a anatomia do Bumbum Tantan, a música brasileira mais tocada do YouTube. Agora ela virou hino da Coronavac e até questão do Enem. Eu sou o Rodrigo Ortega.
Eu sou o Braulio Lorenz e esse é o Jean Ouviu, o podcast de música do Jean.
Vai, vai com o Bumbum Tantan. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum.
Ortega, primeiro a gente tem que explicar como esse hit lá do início de 2017 virou uma canção muito comentada no início de 2021. Como esse bumbum gigante acordou?
Ó, Braulio, o gigante acordou por 2 motivos. O primeiro é que essa música virou, como a gente disse, o hino da vacina. A origem do meme é a semelhança do nome do Bumbum Tantan com o Butantan, o instituto que está na boca do povo, claro, porque produz a vacina, em parceria, a gente tem que dizer aqui, com a empresa chinesa Sinovac.
E tem outro motivo curioso também, é que no mesmo dia em que a música embalou essa festa da primeira dose da vacina no Brasil, o hit também apareceu em uma questão do Enem. Ele foi tema de uma das perguntas na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias.
Acredita que eu e minha música entramos numa das questões do Enem? Ixi, esquece, filho. Nós é o funk, tá? Esquece, é o funk, a medicina e a ciência é tudo. Respeita, pô.
Mas antes da prova do Enem, a gente tem que responder uma pergunta bem mais básica. Quem é o MC Fiote? A gente tem aqui o gabarito oficial dessa questão, que é a resposta do próprio MC.
Quando o Bumbum Tantan estava no primeiro auge dela, lá no fim de 2017, a gente foi no estúdio do Fiote e ele contou a incrível trajetória dele. O Fiote nasceu na Zona Sul de São Paulo, é filho de uma ex-empregada doméstica e não conheceu o pai. Ele já catou papelão na rua até aprender a produzir funks. Daí ele foi contratado por uma produtora e morava no estúdio mesmo. Ele vai contar aí melhor pra gente.
Nasci no Embu das Artes. Aí, com 13 anos de idade, eu saí de lá, fui morar no Capão. E hoje eu tô lá com a minha família. Só minha mãe, não tenho pai. Tenho assim, né? Não conheço. Minha mãe, na época, ela trabalhava no Pão de Açúcar. Sempre trabalhou, minha mãe é uma guerreira. Aí fomos pro Capão, ela começou a trabalhar de doméstica. 15, 16, que eu conheci a música. A partir do momento que eu ouvi o MC Zó de Gato, que foi o primeiro, vamos supor, adolescente, assim, igual nós, criança, a cantar funk. Na época não tinha. Era só gente grande que cantava. Eu falei, isso é uma porta pra nós. Surgiu muitos e muitos meninos jovens fazendo funk. E eu vim nesse embalo. E eu comecei ali. Não tinha computador, eu usava da casa dos outros, ia na casa dos meus amigos. Comecei a gravar música na minha vida, foi no celularzinho velho. Fui convertendo o vídeo pra MP3 e se matando pra produzir. Ah, no começo ela não apoiava não, porque toda mãe quer que o filho vai trabalhar, estudar, normal, né? Ela não aceitava muito. Falei, em vez de fazer lição, eu tava fazendo música. Tinha a professora de eventual que vinha substituir a que faltava. Leandro, vem cantar. E eu ficava lá com os moleques batendo na mesa e nós fazendo rima. Quer ver? O primeiro computadorzinho era até aquela CPUzinha que é deitada, ela não é em pé, é uma antiguinha. Comecei a produzir música nela, no finalzinho de 2009. Nós estava se matando ainda lá, fala aí.
Você chegou a ter que trabalhar com outras coisas?
Lógico, Burger King, Bob's, Jornal de Predeiro. Se matava pra catar papelão, juntar alumínio, catar cobre. Fazer dinheiro, tipo, não ficar duro, entendeu? Um pouco mais profissional foi com a Lifestyle. Lá mesmo, ainda no Capão. A gente se juntava, foi onde eu comecei a ganhar dinheiro com produção. Ele começou a colocar isso na minha cabeça. Vamos produzir, eu trago os clientes, a gente começa a divulgar. No mínimo, aí, num mês, vai ter pelo menos 3, 4 produções no mês já pra nós fazer. Já tá bom, a R$200. Nós divide e vamos assim, vamos indo. Foi onde nós começamos a ganhar o dinheirinho. Primeiro dinheirinho com música, assim, produção, que envolve o sonho da música. Eu era salariado pra RW. Trabalhava como produtor lá.
Continuou morando.
Não, me dispus a, tipo, Assim que o escritório fechasse, eu dormi lá. Eu pedi pra eles deixarem eu fazer isso, porque como pra vir da Sul pra Leste é muita caminhada. E também haja dinheiro pra ficar gastando em condição. Eu falei, eu não me preocupo, cara, eu quero viver. Vamos colocar um colchão aqui, eu durmo aqui e as coisas vão melhorando, vamos trabalhar.
Você dormia no
estúdio? Dormia no estúdio.
Quanto tempo?
Um ano. Fazendo isso. Mas começou a dormir na boia. É aquela cama de piscinazinha que você deita na piscina? Pegava ela, enchia, jogava no estúdio e dormia. Porque eu ia dormir tarde também, não ficava, dormia pouco, tá ligado? Mais produzia do que dormia. Nós trabalhamos o ano todo de 2016. No final, nós foi lá, nós foi pra férias, voltamos em janeiro, fiz Bumbum Tantã. E hoje é até difícil pra ela, minha mãe, nossa, coitada, meu Deus do céu. Fica até tanta saudade. A gente se vê pouco ainda. A gente foca muito aqui, tá ligado? Então a gente às vezes na semana vai lá, fico 3 dias com ela, vejo ela, venho pra cá de novo. Porque meus irmãos tudo já conseguem se manter. Então eu me preocupo só com a minha mãe. Por enquanto, né?
Você conseguiu. Ela não é mais doméstica,
não.
Por sua ajuda.
É, graças a Deus, ela não trabalha mais.
Que história, hein? Minha cena preferida aí é ele dormindo numa boia de piscina no estúdio. E é legal explicar aqui que a produtora se chamava RW e o dono era pai de um funkeiro que era mais famoso na época do que o próprio Fiote.
Sonhar, nunca desistir. Ter fé, pois fácil não é, nem vai se tentar até se esgotar sua...
Esse funk de autoajuda adolescente aí é do MC Gui, o filho do dono da RW. Você lembra do Gui, Braulio?
É, lembro bastante, lembro demais. E eu vou confessar que eu nunca fui muito fã, você lembra que...
Muito pouco, eu também não.
É, pois é. Pra quem não se lembra, ele foi cancelado em 2019 e o motivo foi um vídeo expondo e fazendo bullying com uma criança na Disney. Esse vídeo do MC Gui trendou demais, né? Todo mundo ficou meio decepcionado.
Mas vamos falar de coisa boa aqui.
Por favor.
Voltando ao MC Fiote, ele dava duro, mas também não era ainda a grande estrela da RW. Ele trabalhava como artista e como produtor, só que os famosinhos mesmo da empresa eram o Gui, filho do dono, claro, e o MC Don Juan.
É que eu me amarro, na noite me amarro, embalada, de meio até fuga, se nós trombar na madrugada.
Mas o nosso querido Fiote deu sorte, Ortega. Até rimou.
Conta aí.
No início de 2017, o Don Juan rompeu com a RW e eles já tinham marcado um horário para uma gravação de clipe com a Condizila, a grande produtora de vídeos de funk. Aí o horário acabou sobrando para quem? Pro Fiote.
É, quem contou isso pra gente foi o Wagner Magalhães, que era diretor artístico da RW. O Wagner, aliás, tem apelido de Vavá e é citado na letra de Bumbum Tantã, quando o Fiote fala, nós tá tipo como? Vavazinho.
Nós tá tipo como? Vavazinho.
O Vavá contou que, na época, o Fiote tinha emplacado uma música em dueto com o MC Pikachu.
Atenção, filhote! Atenção, Casabec! Vai, toma!
Era Vai Toma, de novembro de 2016, mas ele ainda não tinha um grande hit solo. E aí ele estava esperando uma chance de subir para o esquadrão de elite do funk, como descreveu o Vavazinho.
A música que ganharia o clipe foi decidida na noite anterior da gravação. Bum Bum Tan Tan ainda não tinha sido lançado e eles resolveram testar o apelo da música. Eles subiram a música de manhã, no canal da RW mesmo ali, e em poucas horas ela bateu 150 mil views. E foi aí que eles decidiram que sim, ela merecia ganhar clipe. O martelo foi batido à meia-noite e a gravação ia ser meio-dia da manhã seguinte.
Eles saíram correndo para uma loja de fantasias para montar o cenário de harém do vídeo. O Fiote enrolou um amigo dele com papel para encarnar uma múmia, e aí deu todo aquele clima de zoeira do vídeo. E a locação foi a área externa do imóvel da RW, aquele que era casa e escritório do Fiote ao mesmo tempo.
Esses bastidores aí do vídeo são interessantes, tudo mais, tudo bem, né? Muito desprendimento. Mas o que virou até questão do Enem foi a produção da música mesmo, a produção musical. E ela foi toda feita pelo Fiote algumas semanas antes de gravar o clipe.
Pois é, a gente já falou que a tal flauta envolvente é a partita em Lá menor, escrita pelo alemão Johann Sebastian Bach por volta de 1723. Mas o Fiote só foi descobrir isso tudo depois. Ele estava só procurando no YouTube uns sons de flauta para usar em alguma produção. Agora a gente volta a narrativa para a voz do Fiote. Ele conta como fez a música na raça lá em 2017.
Foi assim, eu tava em casa. Deixa eu ver se tem a data aqui do dia do projeto. 14 de fevereiro, filho. Tá ali, ó. 14 de fevereiro. Isso era 10 horas da noite. Tá ali também. Aí eu comecei a pesquisar algum tipo de flauta. Comecei a pesquisar coisas antigas. E nisso eu achei a flautinha do Sebastião Bach. Então eu baixei e fiz tipo o primeiro sample. Eu mixei a flauta, não tinha voz, não tinha nada. Eu vou abrir a original, de onde eu tirei aqui, só pra você ouvir. Eu ouvi isso, eu falei, puta, muito foda. E comecei a deixar isso tocando mó cota na minha casa. E ficava pra lá e pra cá, cabelo, olha essa batida, mano, olha esse negócio, olha essa batida. Era só isso que tinha. Montei isso, fui repetindo isso aqui na minha mente, até que eu abri aquela escolzinha, acendi um baseado, tá ligado? E liguei o celular aqui, que não tinha microfone. Se você vê na qualidade da voz mesmo, você percebe que tá meio abafado. É a flauta envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. As novinhas salientes, fica loucona e se joga pra gente. Flauta envolvente que mexe com a mente. Tô com a voz rouca, mas é a mesma qualidade, cara. Saliente, fica loucona e se joga pra gente. Aqui é o áudio da gravação original.
Eu falei assim pra ela, ó. Vai, vai com o bumbum tantão. Vem com o bumbum tantão. Vai, mexe o bumbum tantão. Vem com o bumbum tantão. Vai.
E o pior é que lá em casa era uma sala. Então, tipo, tinha vários tipos de ruído que tá aí, que ajudou muito. Aqui tá isolado, ficou limpinho. Mas se eu abrir ali a capela pra você, você vai ver um monte de ruidinho. Não tirei, eu deixei na música. Grande Sebastião Bach! Ela tá original. Isso aqui precisa de um efeito. Aí eu corto e jogo ele pra baixo, que vai ficar o presente. Tá vendo?
De quem tá presente, as novinhas ali, fica colocando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela.
Esse efeitinho aqui é o massa, o mais 12.
Eu falei assim pra ela.
O original é esse, né? Assim pra... Ela joga mais 12. Eu falei pra ela. Tá ligado? Eu pensei em gravar a voz de novo, só que eu gravei e ficou zoado. Tipo, saiu a essência, ficou aquele negócio de muita qualidade, de estúdio. E o legal é isso aqui, que tipo, tá natural.
E o computador é
um... Era um notebook. Notebookzinho normal ali, ó.
Tempo aí,
fiquei. Quando... Fiquei, vamos supor. Comecei a produzir às 10, fui parar às 4 horas da manhã.
Quem que te ensinou a fazer isso?
Ninguém. Você... Aprendi sozinho. Não tinha condição pra gravar, não tinha condição pra produzir. Eu tive que aprender, cara. E na hora que eu vi, eu já tava fazendo, não foi difícil. Uhum. Eu peguei o programa, eu dominei o programa. Aí eu mudei pra esse programa, eu dominei esse programa. Uhum. E tipo, na raça, aí vamos supor, eu quero aprender a fazer um eco, ou não sei, eu jogo no YouTube, cara. YouTube ensina tudo. Porque esses negócios nós já veio criando quando a gente começou a produzir. Eu comecei a fazer nome como produtor, tipo, por isso que tem esse carimbo. E aí, fiote? É que isso identifica eu como produtor. E eu usava muito esses efeitos nas produções da RW. Jogar a vozinha fina, jogar aquela voz grossa, não sei o quê. E nessa música eu usei tudo que eu tipo, criei de tendência. O grave, se você ver, o original dele, ele é assim. Eu, com a minha ideia, fiz ele assim. Caindo, tum, tum. E esse grave ajudou muito a produção. Olha, ele tem ginga. Essa viradinha também ficou da hora. Você nem percebe ela direito na música, mas tem. Tu, tu, tu. Cu, bum, bum. Cu, bum, bum. Vai tremendo, bum, bum. Eita, grave bom, hein?
Parece que é mesmo uma música abençoada, né, Ortega?
Uhum,
tudo ali, sim, no improviso, mas na hora certa e do jeito certo. A questão do Enem foi baseada nessa entrevista, né, que você acabou de ouvir, feita o grande encontro entre Ortega e Fiote.
Isso aí.
E a resposta deixa claro esse encontro aí feliz de tantos elementos, né, Orte?
É, elementos musicais, não elementos eu e o Fiote, no caso, é. Mas é isso aí. A opção certa, com a qual eu concordo, do Enem, dizia que a flauta demonstra a inter-relação de elementos culturais vindos de realidades distintas na construção de uma nova proposta musical, olha só.
É, falou bem. E essa relação só aconteceu por causa do ouvido musical abençoado do Fiote. Sem nenhum treinamento formal, ele estava no YouTube e percebeu de imediato que aquela flauta tinha algo de especial.
Pois é, boa descrição, Braulio. E não é o fato de ter a flauta de Bach que dá um valor maior ao funk, na minha opinião.
Não.
Isso só confirma o talento do Fiote, por ter captado no ar ali que aquele som tinha algo de legal, mesmo sem saber o que era. E a tal nova proposta musical que ele criou deu frutos de novo 4 anos depois.
Oi, Fiote, tudo bem? Que bom, ligando para te agradecer. Você é um sucesso retumbante, butantante.
Assim que os dados sobre a eficácia da vacina produzida no Butantan começaram a sair, vieram, claro, os memes com bumbum tantan.
É, e o Fiote, que não é bobo nem nada, já avisou.
Vou ter que lançar. É a vacina envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. A vacina é saliente, vai curar nós do vírus e salvar muita gente.
Rapidinho, o meme virou realidade. Uma semana depois que o Fiote fez esse vídeo, cujo áudio a gente acabou de ouvir, improvisando uma letra, ele já estava na sede do Instituto Butantan gravando um clipe de verdade.
É, o vídeo também foi gravado pela Condzilla, que hoje gerencia a carreira do Fiote depois que ele saiu da RW. E parece que correria é a sina de vídeo de Bumbum Tantan. O clipe foi gravado antes mesmo de a música ser feita. O Fiote foi ao Butantan na sexta-feira fazer o vídeo e na segunda seguinte ele estava no estúdio gravando a música. E aí, saindo do estúdio, o Fiote falou um pouco pra gente sobre essa experiência. Primeiro eu perguntei, como é que foi a gravação do clipe lá no Butantan?
Foi espetacular. Foi a primeira vez que eu fui lá, eu nunca tinha ido. Tipo, eu fiquei impressionado com a beleza que é aquele lugar. É muito grande também. Eu conheci alguns setores, fui no lugar onde as pessoas trabalhavam, no escritório ali, né, nas salas. Conheci o museu lá, que não sei se é museu que fala, né, onde ficam as cobras. Conheci também a biblioteca. Conheci bastante coisa, né. É que não deu para conhecer tudo, que a gente também estava gravando. O clipe rolou da melhor forma, todo mundo participou. Queria já agradecer o Instituto Butantan por tudo. E eu fiquei muito feliz. Só tenho a agradecer a Deus. E foi sensacional o dia. Foi incrível. Nunca vou esquecer.
Depois a gente perguntou pro Fiote como foi trabalhar nessa nova versão da música. Será que ele fez tudo sozinho, como foi na primeira vez?
Sim. Eu escrevi e produzi ela novamente sozinho. Que a Bumbum Tantan foi eu que fiz também, tanto a letra quanto a produção. E tipo, foi uma sensação de honra, né? Eu tô me sentindo honrado de participar disso. Pra trocar a letra não foi muito difícil, né? Porque eu só adaptei pra vacina. E foi de boa, cara. Eu tô muito feliz de estar participando, de poder ajudar a nossa população através da música. Conscientizar eles também, né? Que a solução pro nosso povo é sim a vacinação. Nós temos que se vacinar. Eu fico feliz de alguma forma, estar podendo ajudar.
E aí eu perguntei para ele, será que essas músicas podem incentivar mesmo as pessoas a se vacinarem?
Eu acredito que sim. Acredito que a música vai incentivar, sim. Já está incentivando, né? Pelo viral que está acontecendo já. E assim, acho que a minha música, eu e o funk, conversa muito com as comunidades. Eu acredito que a gente, através dessa música, dessa nova versão, e do clipe também, a gente vai conseguir passar uma mensagem aonde eles vão se conscientizar que a solução para a gente agora é se vacinar e temos sim que tomar a vacina. E o meu recado para os meus fãs é que eles se conscientizem, que eles tenham a conscientização que eles precisam se vacinar e para a gente voltar à vida normal, à nossa rotina normal, a gente precisa da vacinação.
Bumbum Tantan já tinha sido o primeiro clipe brasileiro a alcançar 1 bilhão de views. Hoje ele está com 1,5 bilhão. E eu aposto que com essa nova versão, os bumbuns somados vão bater um novo recorde e chegar aos 2 bilhões.
E com todo esse cartaz, toda essa divulgação para vacina, né, na quebrada, como diz o Fiote, Bumbum Tantan ainda vai ajudar o Brasil a superar a pior pandemia desse século. 1,5 bilhão, um hit para todo mundo dançar e mais isso. Tá bom, né, Ortega?
Nossa, eu acho que não precisa de mais nada. Eu acho que isso já garante ali pro Bumbum Tantan um lugar como uma das músicas mais, eu acho, incríveis da história da música pop brasileira, e eu digo sem exagero.
É, sem exagero mesmo. Mas antes que o Fiote bata aí os 2 bilhões, ou que Bumbum Tantan chegue até Marte, sei lá, vai saber, a gente tem que encerrar o programa.
Se você quiser ouvir mais histórias sobre música, pode seguir o G1 Ouviu no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Castbox ou no G1 mesmo. Até mais.
Até semana que vem. Tchau.
Desde já agradeço ao G1 por tudo. Que Deus abençoe. E vamos que vamos. Vem vacina.
Vem no bumbum tan tan tan, vai vai no bumbum tan tan. Vem no bumbum tan tan tan, vai no bumbum tan tan. Ó, vem no bumbum.